Hoje no Carro Com temos um convidado especial, vai ser uma entrevista curtinha. Temos o David Santos, também conhecido como Noiseur, acabou de lançar agora um novo álbum e vamos estar aqui a conversa com ele no carro. E aqui está ele. Bom dia! David, antes de mais é um prazer incrível ter-te aqui no carro. Já acompanho o teu trabalho há algum tempo mesmo. A primeira pergunta que tenho a fazer, lançaste agora um último álbum, que é o 000000000.
Isso mesmo.
Que tem a ver com cinema, não é?
Mais ou menos.
Mais ou menos ligado, porque tem a ver com o tempo de mês de rodagem, em que está tudo a zero, não é? Desde frame e tudo. Se tiveste esse gosto do cinema, acho que tens aquela ligação com
o audiovisual. Eu acho que sempre gostei muito da música que passa com o cinema. Ou seja, de ir ver um filme e perceber se a música funciona, se não funciona.
Exato.
Perceber se a música que está num filme ajuda a que o filme se torne maior do que apenas as imagens.
Exato. Mas
eu sempre tive esse fascínio. Até com os trabalhos depois que tenho feito também já mesmo com a minha música, também é um prazer enorme estar a musicar imagens de outras pessoas.
Mas mesmo os teus vídeos, tu tens sempre cuidado para trabalhar neles.
Sim, porque eu acho que a minha música também funciona bem com imagens.
Uhum.
Portanto, depois é um conjunto de várias coisas.
Exato, exato.
Sim.
Tu acabaste também, há pouco tempo, de fazer o áudio para um filme clássico, do Buster Keaton.
Sim.
Tu estiveste a musicar esse...
Sim, ao vivo, sim.
Isto vem muito depois de tu fazeres a música para o Pilar, José Pilar, ou já algo que já te acompanha atrás?
Não, a questão de gostar de ver cinema já vem mais atrás.
Sim,
não é?
Sim.
Eu acho que a questão do José Pilar apareceu numa altura em que eu podia não ser eventualmente assim. Não é que seja muito conhecido agora, mas era claramente menos conhecido. E portanto, se calhar, a partir do José Pilar podem ter surgido mais convites.
Para...
Não só pelo José Pilar, mas porque aquilo deu algum tipo de notoriedade.
Exato.
Então,
uhum.
Sim, portanto, esses convites... Eu acho que as coisas têm vindo a surgir umas atrás das outras.
Mas tu neste álbum, criaste o álbum de forma diferente relativamente aos outros trabalhos anteriores, porque nos outros trabalhos anteriores tu usavas muito mais instrumentos, e neste aqui é algo muito mais...
Sim, isto vem da ideia de me focar, que era uma coisa que também já queria fazer há muito tempo, focar-me apenas num instrumento e não estar com aquele conjunto, se calhar ao vivo, se são desses instrumentos, mas em estúdio acabam por ser bastantes mais. E tinha a ideia de fazer uma coisa um bocadinho diferente, de me focar apenas num. E há já algum tempo queria fazer alguma coisa
mais
em
focado.
Piano, e depois a coisa foi...
Porque tens
a coisa foi
muitos
fluindo.
Pianos! Mais de 100, não é?
Sim, tem muitos teclados, sim.
Mas ainda continuas a colecionar? Ou tens aquele bichinho de ver, pai, eu não tenho este?
Acho que como já tenho muitos, acaba por muitas vezes ver uma coisa nova e perceber os sons que tem e já não me fascinam assim tanto, porque já tenho algum que é capaz de fazer mais ou menos aquilo.
Exato, exato.
Mas, portanto, eu acho que se calhar para aí há 8 anos atrás ou há 7 anos atrás, se fosse uma loja de instrumentos em segunda mão, comprava quase sempre um ou dois.
É.
E hoje em dia dificilmente arranjo um.
Já tens algo parecido, não é?
Sim.
É. Mas tu, além dos pianos, tu utilizas outro tipo de instrumentos não tão convencionais, tipo brinquedos,
sim.
A maior parte deles.
Sim, eu acho que depende sempre um bocadinho do som que as coisas façam, ou seja, é a ideia de tu não poderes fazer uma música apenas com aquilo que numa loja chamam um instrumento musical, porque na verdade tudo o que faça, um som ou um ruído ou o que quer que seja, se for bem usado numa música, pode fazer a parte da percussão, pode fazer outro tipo de melodia, não é? E portanto, não estando preso a isso, à ideia de vou usar só um baixo, uma guitarra ou um piano, tudo é possível de usar, então depois é um bocadinho a imaginação que tu vais tendo e aquilo
Exato.
Que a música às vezes puxa.
Porque tu começaste a tocar foi que a guitarra.
Sim, guitarra.
Com toda a gente.
Sim, há muitos atrás, para aí aos 12 anos, portanto já assim há muito tempo.
Parece, foi para a escola, foi algo didático?
Não, tive um ano e tal, ou dois anos de escola, mas aquilo como era...
Aprender as dunas?
Muito claro, sim. Eu acho que as dunas aprendes antes de ir para a escola.
Pois.
Eu acho que quando alguém te empresta uma guitarra e tu começas
a tocar... Que sim, não é?
Mas depois acabei por ter um ou dois anos de aulas de guitarra, mas depois como era muito clássico acabei por sair e
porque
na altura também... Depois também foi quando arranjei uma banda, primeiro com amigos, e isso já tinha 14 ou 15. Depois as coisas foram acontecendo e depois só mais tarde...
Aquelas aulas de secundário.
Sim. Tive aulas de piano aí há uns 6 anos atrás, tive durante 4 anos, depois também parei quando aconteceu o outro disco novo, porque os concertos não iam conseguir ir às aulas.
Conciliar, sim.
Sim.
Porque eu quando te vi a primeira vez, o caso foi incrível. Vi-te de noite de Ritual no Porto.
Naquela cúpula.
Sim, naquela cúpula, sim. Tu trazias uma pessoa que desenhava contigo.
Sim, estava a desenhar ao vivo lá projetado na parede.
Mas deixaste de fazer isso agora, não
é? Sim, isto
fazer sentido.
Isso teve a ver sempre com o conceito dos discos.
Porque aquele álbum, sim, tu, uma capa e tudo tinha a ver com...
O disco era um desenho a preto e branco, que era a minha prima que tinha feito esse desenho, e era ela que fazia os desenhos ao vivo também. Depois o segundo disco do puzzle também era uma ilustração dela, e então esses desenhos dela passaram preto e branco para cores e também fez sentido.
E foi ela que fez também a animação do vídeo, não foi?
Neste agora, que é precisamente não ter imagem, não me fez assim sentido, mas para a frente logo se vê, não sei.
Mas tu gostavas que alguém pegasse neste álbum e utilizasse mesmo num filme?
Eu acho que era giro. Sim.
E quando tu estavas a criar esse álbum, tinhas alguma imagem na cabeça? Quando crias músicas, vês isso como imagens ou...?
Não, eu acho que é sempre muito com... Quanto muito poderá ser uma imagem emocional, não sei, é complicado explicar, mas nunca...
Sim, não.
Nunca me baseio em nenhum sítio ou em nenhuma zona para fazer aquilo. É um bocado uma inspiração que tens de dentro de ti, que eu não sei explicar muito bem de onde é que vem, que é o que te faz decidir se a música vai para a direita ou vai para a esquerda.
Exato.
Ou se acaba ali ou se continua. Portanto, neste em particular, em relação à ideia do filme, não tinha nada assim, não tinha nada pensado. Portanto, a questão aí é mais ou menos livre.
Porque
mas
eu já
pegar
vi...
e fizeram um livro, um filme à espiada.
Porque eu quando vi o nome das músicas, eu pensava que estava relacionado com um argumento, por exemplo.
Não,
muito específico. Até pensei, olha, isto deve ser, isto é o início, mas aqui acontece alguma coisa.
Eu cheguei a pensar que poderia eventualmente os títulos darem alguma coisa a entender do filme, mas depois aí eu acho que aquela ideia de ser totalmente livre que o filme é que poderia aparecer.
Sim.
Ia deixar de existir porque eu ia estar a começar a condicionar.
Estavas a limitar a pessoa à
utilização. Portanto, a ideia, não existindo nada pensado, não faz sentido limitar de forma alguma. Então, os números acabam por ser tipo a numeração com que as músicas foram aparecendo.
A primeira vez que pensei foi mesmo isso. Olha, isto deve estar relacionado, tenho um filme na cabeça
não.
Em cada momento poderia ter, mas não, ok. Porque este álbum fez-me lembrar muito o álbum do Rodrigo Leão, que ele também tem, que era o cinema,
uhum,
também muito focado para isso. Aí acabou por utilizar alguma das músicas no Butler, que foi a obra que curtiu e depois utilizou a música dele. Porque a ti também pode acontecer, a quem ouvir, olha, isto...
Sim. Eu acho que era mesmo mais giro usarem as músicas todas para o fio condutor que o disco tem,
uhum.
Esse filme em termos musicais também poder ter, mas não sou contra poder eventualmente usar uma ou outra, isso está tudo em aberto, sim.
Portanto, olha, malta, quem estiver a ver e for aí de cinema, vamos lá fazer um filme. Eu gostava, mas neste momento não é fácil. Outra coisa, eu estava a ver o teu concerto ontem, e pronto, e tu usas sempre a máquina fotográfica na música Blues on Parade. Já alguma vez pensaste que colocar um rolo lá? Ela fotografa para começar, ela funciona.
Naquela em particular eu acho que já não funciona, mas em tempos eu cheguei a pensar que se tivesse um rolo podia tirar sempre aquelas, se calhar 10 fotografias em cada concerto e aquilo ia ficando como registro. Mas depois aquela em particular não funciona e como eu gosto do som daquela, acabei por
ir sempre adiante isso.
Mas era uma ideia gira, porque era uma maneira mais ou menos escondida de ter um registro de cada concerto. Né?
Porque deves apanhar salas... magníficas
e sempre
público diferente, eu acho que era um registro super engraçado, porque eu estava a ver aquilo, eu gosto de fotografia e pensamento analógica, e opa, eu punha um rolo naquilo, quando estivesse a fotografar, e vira sempre a reação das pessoas, via ser super engraçado.
Por acaso, eu acho que já uma vez experimentei meter um rolo, mas eu estava a falar isso já, ou seja, isso quando experimentei terá sido mesmo no princípio, e comecei a tocar esta música em 2007, mas ao mesmo tempo já foi há muito tempo. Eu acho que nessa altura fiquei com a ideia de que aquilo não funcionaria, mas não sei.
Pois agora, tu entretanto, como no Exor tocas sozinho, tens o teu próprio universo ali, tu começaste a tocar neste formato, loop, entre outras coisas, como uma necessidade ou foi algo que tipo, não, eu quero fazer algo sozinho e depois foi um processo?
Eu acho que começou de querer fazer uma coisa sozinho e depois o processo levou-me para aqui.
Quiseste fazer algo mais complexo, não é?
Sim, pois, e foi na altura quando eu comprei a primeira Loopstation, terá sido também aí 2006, para aí, foi numa altura em que também não havia muita gente a usar Loopstation, e eu lembro de ir a uma daquelas minhas idas regulares às lojas de música para perceber o que é que havia, lembro de ver um pedal assim grande, vermelho, que não sabia o que era, e me dizerem que era uma Loopstation que permitia gravar. E na altura até pensei que aquilo seria bom para poder compor algumas coisas.
Só para ouvires e em vez de estar a gravar
estar a ligar ao computador, gravaria uma base e seria fácil de ter uma melodia de voz ou uma outra melodia de instrumento por cima. Mas a partir daí, depois a coisa foi...
Então tu não seguias ninguém que fazia música assim?
Não, foi algo que aconteceu
por acaso?
Sim. Eu, por norma, tento sempre não... Se há alguém que faz uma coisa que eu gosto, tento sempre nunca fazer...
Igual?
Sim. Até pelo contrário, às vezes quando me parece alguma coisa, tento mudar.
Mudar para outro lado.
Se alguém fez, não tem que ser eu a fazer.
Foi tu, apesar de estar sozinho, às vezes limita-te um bocado, mas tu agora com o Loopstation consegues sempre variar. E aí nota-se neste álbum, ou fazer algo de diferente. Saiu um pouco da tua base, mas
sim.
A tua característica está toda lá na mesma.
Sim.
E apesar que neste álbum tu já cantas muito mais em português.
Sim, as três músicas cantadas deste são em português, com a ideia de que o tal filme poderia ser eventualmente em português.
Sim, sim.
Sempre vem daí de... Eu sabia como era para um filme que queria uma base grande e instrumental, mas depois, quando comecei a fazer as primeiras experiências, o português soou melhor. Agora...
E soa bem, soa super bem com a tua voz. É. Tu cantava sempre em inglês, depois fizeste a música de Zé Pilar em português e também recebeste logo ali uma pressãozinha. Ah, cantas bem em português!
Sim, depois o outro disco que fizeste ainda foi tudo em inglês também. E
sim, foi,
o próximo que faça então, também poderá ser. Portanto, não há assim.
Sim, não.
É livre.
É livre.
É o que.
E tu fizeste agora fazendo também uma versão do Fausto.
Sim, também, sim.
Ficou também super bem.
O convite da Antena 1.
Antena 1, yeah. Bom, e agora, saltando para outra coisa, é que tu em New York tocas sozinho, mas depois tocas também o You Can Win Charlie Brown.
Sim.
Que
é um disco diferente, sim.
É um disco completamente diferente. Sim. Tu também não estás muito responsável pela voz, estás mais descansado.
Sim.
Como é que foi esse processo de tocar com outro pessoal?
Não é que seja um processo, ou seja, eu fui conhecido, eles tinham...
Mas já os conhecias?
Nós somos seis e três deles tinham... Não, quatro deles tinham uma outra banda.
Uhum.
Banda essa com quem eu toquei uma vez há muito tempo atrás.
Ah,
ou seja,
okay.
Acho que a primeira parte, acho que foi assim. E houve uma altura em que eles, essa banda interessante acabou e eles juntaram-se com o Luís Costa na altura, só o Afonso e o Salvador, e estavam mais ou menos à procura de outras pessoas que pudessem juntar a eles os três e convidaram. Pronto, eu na altura nem sequer pensei muito, como tinha visto aquele concerto deles e gostava bastante daquilo que eles estavam a fazer nessa altura, achei porque não. E a partir daí as coisas também se vão.
Desenvolver.
Claro que o processo é diferente e fazeres uma música com seis pessoas ou fazeres sozinho é diferente, mas acho que faz parte.
Sim, sim.
E sabe bem também.
É diferente, também acaba por descansar um pouco do que tu fazes durante
sim,
o ano todo
que,
e...
Como estás a dizer há bocadinho o registro de não ser eu a voz principal e essas coisas todas, eu acho que se fosse, então seria um bocado estranho, porque de repente eu faria uma música e seria complicado perceber, então esta música é Noise Herve ou é o You Can't Win Charlie Brown.
Exato.
E seria pôr... na minha cabeça ou na minha parte criativa um dilema um bocado parvo.
Mas aqui não, porque...
Sim, as ideias acabam por surgir, pode haver eventualmente alguma coisa que surja da minha parte também, mas nunca é chegar à sala de ensaios
com e música feita.
Não, yeah. Isso nunca é assim.
Portanto, mas eu tenho uma ideia, não é?
Sim, portanto, são processos diferentes.
Yeah. Isso é... E é bom para ti também, porque acaba sempre por libertar-te um bocado.
Sim, é um registro diferente mesmo, sim.
Yeah.
Eu acho que enquanto música é fixe, tu consegues fazer diferentes coisas, porque sim, é importante sozinho tu... controlar e definir tudo, eu acho que isso é uma coisa que também gostava de nunca perder, porque te dá um orgulho próprio bom, não é?
Sim.
Mas depois fazeres músicas com outras pessoas e ires para um concerto e fazeres 500 km e não ires sozinho no carro e ires com um grupo de 7 pessoas, são registros diferentes, percebes? Acho que é tudo importante.
Porque tu, além do You Can Charlie Brown, também começaste a fazer mais colaborações agora.
Vi agora
uma que fizeste com o CCD, com o Tamborim e o Nerve. Está muito bom também, foste que tocaste o...
Não todo, mas toquei alguns
tocaste a parte de onde tu entras
sim.
E tudo.
Sim.
Está incrível. Também entraste com o Banda de Leiria, que não estou a
lembrar
o nome. Com o Fosse cá também. Também está...
Sim, eu acho que os convites vão surgindo e a pessoa depois, dependendo da...
Mas é engraçado ver, porque geralmente quando uma pessoa te ouve, vê-te sempre com algo solitário, muito específico, mas depois também é bom ver quando tu sais da tua órbita e encaixarem outros artistas, funciona super bem, a tua voz encaixa sempre. É sempre incrível.
Sim, obrigado.
E entretanto, há um bocado quando estava a falar contigo, agora de manhã, e disseste, pá, tu falaste com Pedro Gonçalves, estiveste com ele lá embaixo na
aeróbica
da Futebol da Canção.
Sim.
Como é que foi participar? Eu não estava a contar contigo na Eurovisão.
Assim, aquilo veio muito de uma ideia da parte da
organização.
Que quis este ano fazer uma coisa um bocadinho diferente, em que em vez de ser, tipo, tu poderes concorrer com uma música, quiseram eles próprios convidar as pessoas que iriam...
Compor.
Que iriam compor a música. E quando me convidaram e quando me apresentaram o conjunto de pessoas que teriam convidado, eu achei que fazia sentido.
Eu também.
Dar um toquezinho com uma música minha naquilo, sim. Então foi assim. É todo um registro estranho de todo aquele aparato de televisão, não é? Mas até chega uma piada.
Mas tu nunca tinhas escrito para outra pessoa?
Não,
foi a primeira vez,
sim,
foi?
Foi, sim. Isso foi engraçado também.
Me foi estranho, vou ser sincero, porque quando a música começa, nota-se perfeitamente que a composição é tua.
Sim.
Só que depois entra a voz e eu...
Sim, mas faz parte desse processo. De
sim, isso é que é engraçado, porque tu ouves, percebes logo imediatamente, isto é Noise Herve, não há volta a dar, porque está aqui o cunho dele, não falha.
Sim.
Mas depois estás à espera de... Ai, está bonito, eu gosto, Mas fica sempre aquele...
Sim, depois eu entrava a cantar a meio, mas...
Sim, estavas assim, ali no... Sim, sim. E notavas a tua voz lá. Mas foi super engraçado, foi aquele também descolar de...
Sim, eu acho que é um desafio um bocadinho diferente, sim.
Sim, sim, é, mas foi. Sim. Mas gostaste de...
Sim, 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 foi fixe.
Daquele...
Sim, sim.
Pá. A sério, para mim foi super confuso. Então não entra a voz, eu... Eu gosto desta miúda.
Sim, sim, sim.
Por acaso cantou super bem, gostei da música. Mas a pessoa, é tal coisa, de tanto estás habituado a te ouvir, de ouvir aquele processo.
Sim, e ouvires a minha voz em cima daqueles instrumentos.
Aqueles
sim,
instrumentos, percebes? É. Mas foi giro ver tu assim também de escrever para outras pessoas, porque geralmente os músicos que eu falo aqui no carro, faço aquela questão de gostavas de compor para outra pessoa, o pessoal muitas vezes assim, pá, até gostava de receber esse convite, nunca me acontece.
Sim, eu acho que vem tudo dos convites que vais tendo e eu acredito que cada convite que tu aceites, por mais de diferente que possa ser, acabas sempre por evoluir e por amadurecer um bocadinho, certo?
Sim, sim.
E portanto, por norma, quando tenho tempo, acabo por aceitar não quase tudo, mas grande parte das coisas. E esta foi mais uma delas.
Sim, foi fixe.
Fazer essa experiência, sim.
Tu és engenheiro.
Sou. Agora já não estou a exercer, não é?
Agora já a exercer.
Sim.
Mas qual foi o ponto de viragem em que meteu-te na cabeça, tipo, pá, vou ser músico?
É assim, eu acho que a ideia de vou ser músico é sempre discutível, ou seja, tu nunca sabes se já és, se não és, até quando é que és e...
Já és.
Sim,
não estou a perceber assim que
é... uma coisa muito variável, não é como tirares um curso e a partir de agora sou... já sou engenheiro e ponto final.
Exato.
Eu acho que a questão de músico, ou és um músico de orquestra, de uma parte mais clássica, ou então tem tudo muito a ver com os discos que vais fazendo, com a regularidade com que fazes concertos e que as pessoas vão ou não vão. E portanto, a forma como isso surge também não é uma coisa de um dia para o outro. E eu estava a trabalhar na Siemens na altura em que quis gravar o primeiro disco e na altura até tentei ficar em part-time, que era para conseguir ter tempo para fazer o disco, e como isso não era possível na logística deles, consegui regressar à faculdade outra vez com uma bolsa de investigação e então consegui sair da Siemens e fui para a faculdade outra vez. E depois aí já consegui então ter um horário mais flexível, porque o meu coordenador lá da bolsa era uma pessoa fixe também, né? Portanto ajudava-me um bocadinho nisso e percebia que havia duas coisas que eu queria fazer, aquilo e também a parte musical. E depois, quando a bolsa acabou, que terá sido assim 2-3 anos depois, portanto bem em 2011, acho eu, aí tive que optar se a bolsa tinha acabado, se continuava o registro de faculdade, se me candidatava a um emprego qualquer numa empresa, e isso foi mais ou menos
na altura
em que também precisava ter mais concertos e que percebi que podia tentar arriscar a ver o que acontecia. Pronto, e fiz, e tem sido assim.
Ainda bem. Ainda bem que correu bem, porque geralmente é muito difícil largares logo.
Sim,
e
eu acho que não dá para largares logo, porque depois tens coisas para pagar, tens coisas que queres fazer também, e é impossível se não tiveres dinheiro, não é?
Certo.
E portanto, podes não ter uma vida de luxo, mas para pagares as contas das coisas que tu queres fazer, não faz sentido aquela ideia de ser os teus pais a suportarem-te tudo só porque tu queres ser músico, não é? Portanto, acho que tens que ser racional e aceitar que a sociedade tem algumas regras e que tu fazes parte dela, e portanto tens que conseguir equilibrar as tuas contas juntamente com aquilo que tu mais queres fazer. Portanto, às vezes não é logo e demora algum tempo.
Exato. Pá, pronto, já te vou deixar no hotel. Só foi mesmo uma conversa muito curta, porque o David tem muitas coisas para fazer hoje. E eu apanhei ontem assim de surpresa. Pá, espero que tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez. E quando é que vão os teus próximos concertos? E agora?
Tenho agora, deixa-me ver. Tenho dia 15 em Évora. E mais de cor, não sei.
E Évora é super bonito.
Depois tenho na Sertã, dia 22.
Já deves ter visitado sítios muito, muito bonitos.
Sim, bem, eu tenho a sorte de conseguir, pelo menos em Portugal, quase que já visitei os países todos em concertos. Sim. E agora também tenho tocado algumas vezes fora, então, muito principalmente em França. Pá, e vais-me conhecendo cidades que muitas delas...
França, não... tu agora tens uma editora lá e tu, não é?
Sim,
não,
sim, sim.
Foste...
Sim, e tem corrido bem também.
Pois, tu
e
lá
e então há cidades que tu nem conheces o nome e de repente chegas a um sítio onde há um palácio incrível ou um castelo incrível e tu vais tocar lá dentro. Portanto, tem assim umas cenas...
É incrível. É preciso tens de pôr o rolo na máquina.
Fica a ideia, sim. Teria que arranjar, quer dizer, podia conseguir era associar, se desmanchasse a engrenagem, podia meter uma máquina lá dentro. Assim, uma mais pequenita digital. Não sei. Coisas a pensar.
Pensei nisso.
Olha.
Olha.
Obrigado.
Muito obrigado.
Tchau. Tchau, obrigado.
Tchau.
Deixa-me tirar aqui o casaco.
Tchau, à vontade.